O Senado aprovou ontem o projeto de lei que garante a realização de ecocardiograma e ultrassonografias para gestantes na rede pública de saúde.
Apresentada em 2016 pelo então deputado federal e hoje senador Everton, do PDT do Maranhão, a proposta determina que as unidades do Sistema Único de Saúde incluam a realização de ecocardiograma fetal no protocolo do pré-natal. E o projeto segue agora para a sanção da Presidência da República.
Para falar desse projeto e da saúde da mulher, a gente conversa agora com o senador Everton. Senador, muito bom dia, parabéns pela aprovação desse projeto. Estou vendo aqui que é um projeto ainda que foi apresentado pelo senhor como deputado federal, ainda na outra casa. Hoje o senador Everton tem a possibilidade de celebrar a aprovação desse projeto. Que medidas a partir de agora são obrigatórias e de direito da mulher, senador?
Bom dia, Jeisael Carvalho, bom dia, Raquel Teixeira, bom dia a todos os ouvintes do Conexão Senado, em todo o Brasil, em especial do nosso querido Maranhão. Como foi falado por vocês, desde 2016, eu ainda deputado federal, dei entrada nesse projeto na Câmara dos Deputados, conversei muito, era líder da bancada do PDT, depois da minoria, e depois de muito diálogo na casa, nós conseguimos aprovar lá na Câmara. E vimos tentando, passaram-se três governos federais, três legislaturas, e agora finalmente conseguimos um acordo com o governo para que pudéssemos aprovar o texto. Então, a partir da sanção, o SUS passa a ser obrigado a fazer no mínimo 4 ecocardiogramas fetal nas mulheres grávidas que vão estar acompanhando, vão ter o direito durante a gestação do seu bebê, vão ter o direito de estar fazendo a famosa saúde preventiva. Eu todo dia ouço alguma informação, aprendo aprendo com alguma experiência nova, e ontem a mãe da Giovana, que tem síndrome de Down, participou ativamente da sessão, e ela lembrava a todos nós que todas as crianças com síndrome de Down, 50% delas, quando nascem, já nascem com um problema no coraçãozinho delas e precisam fazer uma correção. Essa correção, elas, depois de nascidas, elas têm que ter um prazo entre 6 meses e 18, ou seja, até 1 ano e meio, para fazer essa correção cardíaca. Senão, essa janelinha fecha e essa criança passa o restante da sua vida com esse problema cardíaco. E se no ecocardiograma a gestante fez o exame, ela pode identificar que seu filho tem síndrome de Down, e muitos dos casos, ainda na gestação, dá para fazer a correção desse problema cardíaco. Muitos dos casos ainda se faz na gravidez essa pequena intervenção. Então, é fundamental que as mulheres tenham o direito de ter acesso à saúde. Todas as mulheres hoje que têm plano de saúde fazem seu ecocardiograma normal na rede privada. E na rede pública, só quando o médico fazia a recomendação por se tratar de algum tipo de gravidez de risco, mas não de forma ordinária. Então, nós estamos corrigindo uma grande injustiça que se tem com as nossas mulheres no Brasil. É inacreditável, muitas delas ainda nem sabiam que isso acontecia, mas hoje nós estamos bastante felizes, porque com esse projeto, com essa correção, a partir de agora as mulheres de todo o Brasil vão ter o direito no SUS de fazer o exame do ecocardiograma e, com isso, fazer a saúde preventiva, não só dela, mas também do seu bebê.
Certo. Senador Everton, a gente pode concluir que a universalização desses dois exames aí para todas as gestantes vai significar um grande avanço na proteção das mães e também dos bebês? Seria isso?
Seria isso, e é fundamental, porque você imagina só uma mãe que, depois que ela, sem condição nenhuma de fazer o seu exame, depois que o seu filhinho nasce, ela, para identificar algum tipo de problema, às vezes passa tempo. E com este tempo que passa, geralmente ela pode perder a oportunidade, a janela que eles chamam, de fazer a intervenção correta para que possa vir a diminuir o impacto do possível problema que o seu filho venha a ter. Então isso é fundamental, e eu tenho certeza que com esse projeto sancionado, e o governo já sinalizou, deu o ok para poder aprovar ontem, junto com a oposição, que eu quero aqui fazer o registro e agradecer, né? Nós fizemos aqui horas e horas, antes mesmo da sessão, lá no meu gabinete, o senador Magno Malta com o senador Alan Henrique, ficaram uma hora lá comigo revendo esse texto redacional para que ele não pudesse voltar para a Câmara, mas que pudesse atender também a preocupação deles no que trata a questão de não incentivar nenhum tipo de aborto, não incentivar nenhum tipo de violência contra a vida, enfim, todas as precauções que eles nos trouxeram através dos representantes evangélicos, representantes de comunidades que lutam a favor da vida, eu tive esse cuidado de ouvi-los e de ajustar o texto para que pudesse nós fazermos um grande acordo e votar por unanimidade o projeto. E graças a Deus, eu te confesso que eu estou bastante feliz, porque no final a vida de um parlamentar, ela, o que concretiza na sua luta é justamente ver um projeto aprovado e sancionado. Eu tenho o projeto, por exemplo, que dia de sexta-feira é proibido cortar energia de dia de sexta, sábado, domingo e véspera de feriado. Muita gente na época, Geisael, nem imaginava ou achava tão besta, tão simples um projeto desse, só que hoje você não tem noção o quantas pessoas são beneficiadas com esse projeto, que é de cidadania, é a pessoa poder passar o final de semana com o básico dentro de casa, que é com energia elétrica e água. Ele vai cortar lá, a operadora, cortar um dia antes com um dia útil, para que a pessoa tenha chance de poder levantar o seu dinheiro, fazer um bico, arrumar ali emprestado para poder fazer a religação e continuar com o serviço essencial dentro de casa. Então são coisas que parecem ser simples, mas que de verdade na ponta muda a vida das pessoas. E é isso que nós temos tido esse cuidado no mandato, de lutar justamente em produzir de verdade, principalmente no momento difícil que o Brasil está vivendo, de divisão, do eu contra ele, do certo do errado, do bem do mal, é muito, muito difícil. Nós precisamos nos unir nessas pautas comuns que ajudam as pessoas na ponta que estão precisando de verdade de resposta, principalmente da política.
Certo, senador. E voltando aqui para as políticas relacionadas às mulheres, o senhor também tem outros projetos em prol da saúde feminina em tramitação, né? Fala um pouquinho para a gente deles.
O projeto que prevê também os exames nas nossas mulheres, no Sistema Único de Saúde, para a questão da dengue, da Zika vírus, também não é previsto, é tudo por norma, e nós estamos querendo deixar na lei que isso fique registrado. Eu fui o relator da lei que também aumenta o crime para crime hediondo, crimes de feminicídio contra mulheres, idosos e pessoas vulneráveis. Agora, recente, semana passada, lá no Maranhão, entreguei 8 viaturas para Maria da Penha, para patrulhas Maria da Penha, para justamente ajudar a abrir novas cidades, frentes, que vão ajudar a fazer esse combate contra o feminicídio, que hoje é duríssimo. Infelizmente, o Brasil é um dos países que mais matam no mundo as mulheres, ainda é no Brasil. E temos uma política pública concreta, que é a luta do câncer. Eu tenho um hospital de amor lá em Imperatriz, na minha terra natal, onde a Fundação Pio XII do Hospital de Amor Barretos, em São Paulo, abriu uma unidade, articulação e recursos viabilizados por mim. E hoje nós temos esse hospital que atende as mulheres, não só de Imperatriz, mas de toda a região tocantina, com 2 carretas fazendo exames preventivos e também levando a elas essa esperança de poder fazer, ter acesso à saúde. Então a nossa luta tem sido ampla, permanente, e vamos continuar no Congresso sempre nessa pauta em defesa da vida, das crianças e das nossas mulheres.
Senador Everton, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado, e vamos aguardar agora a sanção desse projeto. Pois não.
Eu não poderia também deixar de lembrar, porque cuidar das crianças é cuidar das mães, uhum, é cuidar das mulheres, né? A gente tem aqui no Nordeste aquele velho ditado de que quer adoçar a boca do pai e da mãe é cuidar bem dos filhos, né? E eu tenho, durante o mandato, ainda como deputado federal e como senador, quase 80 cidades no Maranhão que têm kits de conselhos tutelares, carros equipados para os conselheiros justamente fazer esse atendimento e tá cuidando na ponta dessas crianças vulneráveis e dessas pessoas que são vítimas de violências sexuais, violências físicas, e todo tipo de vulnerabilidade que elas venham a ter. Esse conselheiro tem um carro lá na ponta que nós viabilizamos para que eles possam trabalhar.
Parabéns, senador. Um grande abraço e muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima.